Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado, olhando os fatos e a motivação de uma nova queda nas cotações da soja lá em Chicago. Hoje o dia foi de queda em torno de 6, 7 pontos nos principais vencimentos, a soja aí perdendo fôlego, portanto, fôlego que conseguiu ganhar na semana anterior. Vamos conversar com o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, para entender essa mudança de humor aí do mercado e principalmente saber quais são as tendências para os preços. Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A semana, né, começou ontem, porque segunda-feira foi feriado lá nos Estados Unidos, mas já começou com um tom negativo para os preços da soja, Eduardo. O que está pesando aí?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. O que pesa novamente é essa novela que não termina, que é questões, tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Então, essa semana, ontem, nós tivemos aí uma renovação dessas tensões e também tivemos uma resposta já nessa madrugada pelo lado da China, que também não foi muito amigável. Então, tudo isso acaba pressionando especialmente o mercado da soja.
Só para entender, o governo do Donald Trump divulgou que vai haver taxação sim e que eles devem, nos próximos dias, até o próximo dia 15, divulgar a lista dos produtos que serão taxados, não é isso?
É isso mesmo. Ontem, então, o governo americano anunciou a lista de produtos chineses e no valor de 50 bilhões. Então, essa tarifação, que como previsto, entraria agora no dia 15. O que surpreende é que depois do entendimento no último encontro da China com os Estados Unidos, quando a China, então, foi para os Estados Unidos e saiu com boas notícias, especialmente para a soja, e também comentários do presidente americano de que a China compraria praticamente tudo o que os Estados Unidos têm para produzir no setor agropecuário. Então isso pega o mercado meio que no contrapé, mas eu acredito que isso faz parte até da burocracia americana, porque 2 meses atrás, exatamente lá no dia, lá em abril ainda, quando então foi anunciada essa tarifação pelo lado dos Estados Unidos sobre os chineses, então teria um prazo de 60 dias para entrar em vigor, que seria então o próximo dia 15 de junho. Então acho que ainda faz parte até do processo dentro da lei americana, mas eu não acredito que essa tarifação ela venha a acontecer.
Ah, é? Você acha que ainda pode ter aí um retrocesso disso?
Sim, eu acredito. Eu acho que agora, como está encaminhado dentro do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, então agora fica a cargo do próprio presidente em estar retirando isso ou deixando passar. Então, eu acho que ainda a gente vai ver o presidente Trump se pronunciando em relação a esse ponto, o que pode trazer novamente um alívio para o mercado no momento em que ele retirar isso aí da frente.
Além dessa questão das tensões tarifárias aí, né, Eduardo, tem a safra que está evoluindo bem nos Estados Unidos também. Isso pesa? De que forma isso pesa aí na pressão sobre os preços?
Nesse momento a gente tem ausência de notícias positivas. Então nós tivemos essa questão da China e Estados Unidos voltando ao mercado. Não temos grandes riscos à produção americana. Vimos aí, por exemplo, a primeira divulgação das condições das lavouras de milho vindo muito boas, acima do esperado, também acima do ano passado, mostrando que a soja deve estar também no mesmo na mesma condição. É claro que é muito cedo ainda, mas começou bem. Então, definitivamente, o clima americano, nesse momento, ele não oferece grandes riscos. Havia picos de calor nesse final de semana, e a previsão, pelos modelos, é de que no próximo final de semana as temperaturas americanas devem estar mais amenas. E isso também acabou tirando pressão dos preços.
De alguma forma, essa questão aí da renovação das tensões, ela já mudou a perspectiva para a soja brasileira? Tem algum efeito prático acontecendo nos preços por aqui?
Nós temos hoje um termômetro muito, vamos dizer assim, que indica essas tensões, que é o prêmio, a negociação de prêmio aqui no Brasil. Lembrando que lá em abril, os prêmios no Brasil da soja, chegaram a bater 190 acima, 190 centavos acima dos contratos futuros lá em Chicago. Então, esses prêmios aqui no Brasil, eles são um termômetro muito bom. E hoje, nós tivemos alta para os prêmios. Uma alta de 7, 8 centavos para os vencimentos, para os embarques mais curtos, agora, o julho, o agosto. Então, isso mostra, é claro que, caso realmente essa a China e os Estados Unidos venham a incorrer numa guerra comercial, então a China realmente para frente vai voltar a comprar mais concentrado aqui no Brasil, que levaria, logicamente, prêmios para cima, como levaram lá em abril. Mas... Então os prêmios subiram em resposta a isso.
Tá, mas já teve demanda acontecendo, uma demanda nova acontecendo, ou por enquanto está no campo da especulação só, Eduardo?
Não há muita demanda nova aqui no Brasil, não. A gente tem que lembrar que o Brasil, nesse momento, sofre um problema sério, que é a própria logística interna brasileira, questão dos caminhões, e o problema de chegar a soja nos portos. Inclusive, o Porto de Santos disse que hoje ainda não tem o abastecimento, a circulação de caminhões formalizada. Então, o que está acontecendo nesse momento é que as importadores, exportadores aqui no Brasil estão enfrentando sérios problemas e estão tendo que renegociar vários contratos que foram realizados anteriormente. Então, nesse momento, todo mundo concentrado em embarcar aquilo que foi vendido. Novos negócios aqui no Brasil, muito devagar, até porque a demanda da China está devagar nesse momento também.
Pois é, isso que eu ia perguntar. A gente vem acompanhando aí o mercado chinês e eles estavam com um problema de prejuízos lá no processamento, né? No processamento interno. Isso continua?
A margem de esmagamento na China para a soja está negativa nesse momento, menos negativa do que esteve aí há duas semanas atrás. A movimentação do mercado de farelo local voltou a subir um pouco os preços na semana passada. Então, nós temos um mercado na China ainda bastante travado para o farelo de soja. Então, as processadoras, nesse momento, muito preocupadas com o grande volume de soja que receberam agora, nesse mês de maio, e também para o mês de junho e julho. Haja visto a programação de embarques aqui no Brasil, especialmente, que é grande. Então, a China vai estar recebendo bastante soja ainda, e com isso vai aumentando o processamento, e o estoque de farelo interno continua alto. Então, isso vem mantendo pressionado os preços internos por lá. Isso é muito em função da lento crescimento ou estagnação do consumo de rações. Então, a China enfrenta esse problema e, para ela, é muito conveniente, nesse momento, atrasar os embarques aqui no Brasil até para aliviar a pressão de estoques de farelo de soja lá na China mesmo.
Tá, mas você vê a possibilidade desses prêmios voltarem a patamares aí acima dos 100 pontos, buscando os 200 pontos como a gente viu lá atrás, ou está longe disso?
Pô, seria possível numa combinação de concentração da compra da China aqui no Brasil, junto com margens positivas na China também, que foi o caso lá em abril. Uhum. Em abril a gente tem que lembrar, foi o pico do estresse entre Estados Unidos e China, e o momento que casou com a melhor margem de esmagamento na China em 3 anos. Então, naquele momento, a China realmente foi muito agressiva e a gente viu aqueles prêmios aqui no Brasil. Nesse momento, teria que ter uma combinação parecida. Volta das tensões, concentração das compras aqui no Brasil e margem positiva na China. O que eu não acredito. Não acredito que as margens na China, nesse momento, vão ser muito positivas em função até da quantidade de soja que está previsto para chegar na China esse mês de maio, junho e julho.
Agora, o mercado, então, ele está sujeito a mais pressão? Sem a China e com essa falta de acordo aí nas tarifações, isso pode gerar novo impacto negativo? A gente pode ver esse mercado retraindo ainda mais, Eduardo?
Veja, a gente tem que separar. Se a gente está falando um pouco de Chicago, eu acho que não, a pressão que a gente ainda os Estados Unidos precisa produzir bem. Nós temos que lembrar que a quebra na Argentina foi bastante grande. Nós temos que lembrar também que há uma falta de farelo no mercado, farelo de soja. A Argentina, que é o maior exportador desse produto, deixou de embarcar cerca de 2 milhões de toneladas de farelo entre dezembro e o final de abril. E os Estados Unidos e o Brasil que são as outras duas origens, outros dois exportadores, não estão conseguindo dar conta de fechar esse buraco. Então, o farelo de soja por si só é um ponto muito positivo hoje dentro do complexo da soja. Então, eu não acredito que nesse momento a gente possa ver a soja ou via Chicago ou via prêmios, mas ela em dólar por tonelada recua muito. É um momento muito complicado. Os Estados Unidos precisam produzir bem. Nós temos uma baixa oferta, uma oferta reduzida de farelo no mercado. Então, a dinâmica hoje do mercado de soja é positiva.
Tem essa pressão negativa por parte da demanda acontecendo, mas um cenário que pode aí mudar e, por isso, não tem muito espaço para queda, é isso?
É isso. E temos que lembrar, claro, que o clima nos Estados Unidos ainda tem frente. É, até agora está tudo bem, mas a gente sabe que o clima é...
Como é que é, Eduardo? Desculpe.
Está vendo indicadores que normalmente ocorrem, que, por exemplo,
alô?
Nesse período do ano, uma volatilidade do mercado climático nos Estados Unidos, que pode estar a qualquer momento.
Teve uma falhinha aí na sua comunicação, Eduardo, mas pelo que eu entendi, ainda o mercado climático pode influenciar aí na formação dos preços, é isso?
Claro, como todo ano a gente tem, né? O mercado, entre maio até agosto, a gente tem aí todo esse mercado climático e que sempre ocorre. Então, seria, né, muito, muito, vamos dizer, atípico nesse ano a gente não ter esse mercado climático justo em um ano onde a oferta de soja é menor.
E olhando aqui na perspectiva do produtor brasileiro, apesar dessa pressão nos preços em Chicago, a gente ainda tem um dólar acima dos 3,70, tem essa melhora, ainda que tímida nesse momento, dos prêmios, já justifica preços melhores aí em reais, Eduardo?
Olha, o produtor brasileiro tem que ficar atento ao seguinte, a gente, em termos de Brasil, nós avançamos bastante na comercialização da soja, que foi um ponto muito positivo e muito acertado pelo produtor. Porém, deve ficar muito atento a 2019, quando então nós temos um potencial, um incentivo forte de aumento da área da soja aqui no Brasil. Também na Argentina, até hoje saiu um relatório do Departamento Americano de Agricultura, colocando o potencial de produção na Argentina no ano que vem perto de 58 milhões de toneladas. Então, se a gente olhar que o Brasil pode aumentar, a Argentina voltar ao normal e também os Estados Unidos, vamos ver que tem uma safra dentro do normal, essa safra que está sendo plantada, então a gente vai ter uma normalização dos estoques para o ano que vem. Então, produtor, nesse momento, eu ficaria muito atento à safra 2019 para fazer, né, avançar nas comercializações, pelo menos travar o custo. Eu acho que está numa relação muito positiva.
Muito bom. Meu caro Eduardo, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo.
Um abraço a todos e boa semana.
Obrigado, um abraço para você. Eduardo Vanin, AgriInvest, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, renovação das tensões entre Estados Unidos e China, a possibilidade de um anúncio de uma lista aí, de uma nova lista de produtos com tarifação até o próximo dia 15, enfim, tudo isso, uma condição favorável para o desenvolvimento das lavouras nos Estados Unidos, tudo isso tem ajudado a pressionar aí os preços da soja nesses últimos dois dias, nessas últimas duas sessões. O Eduardo não acredita em uma pressão negativa muito forte, é mais um movimento de correção mesmo, de ajuste a esse novo cenário que vem sendo traçado, até porque a gente está passando aí pelo mercado climático nos Estados Unidos, que geralmente tem aí o fator risco de perda de oferta aí, influenciando nas cotações. Qualquer aí mudança importante no clima pode gerar essa tensão aí no mercado e segurar os preços da soja nos atuais patamares acima dos 10 dólares por bushel. O fato é que o mercado da soja já voltou ao patamar dos 10 dólares e 20. A gente vai acompanhar agora na tela o fechamento das negociações nesta quinta-feira, nesta quarta-feira. Para julho, 10 dólares e 23 centes por bushel, 7,5 pontos de baixa. Agosto, 10,27, 7,25 de baixa. A mesma baixa para setembro, que fechou a 10 dólares e 31 centes por bushel. E novembro, 10,36, perdendo 6 pontos. Vamos ao milho. Também negativo o milho. Olha o julho, 3,93, 6,5 de baixa. Setembro, 4 dólares e 2 perdendo 6,5 também. Dezembro, 4,13, 5,75 de queda. E março de 2019, 4 dólares e 21 por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que teve uma perda bastante significativa, forte aí, julho 14,5 de queda, 5 dólares e 22 por bushel, setembro 5,39, 14,5 pontos também de baixa, dezembro 5 dólares e 58 por bushel, 13 pontos, quase 14 pontos de baixa, e o março de 2019, 5 dólares e 75 por bushel, queda de 13 pontos mais 25. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.